vamos colocar um cenário. Vamos imaginar que em outubro tudo mudava. Sei que para Salvador Malheiro é difícil imaginar isso, mas vamos imaginar que mudava, que tudo era diferente e que era possível reequacionar, obviamente que mesmo sendo uma solução de continuidade que venha a acontecer, é sempre possível reequacionar, repensar. Qual seria o modelo de organização do Carnaval de Ovar? Eu posso dar algumas dicas. Podemos manter tudo como está, por exemplo. Podemos avançar, penso eu, se calhar é um grande disparate, mas vou dizê-lo na mesma, para uma empresa municipal. Poderemos eventualmente abrir um concurso internacional com um caderno de encargos para que alguém venha organizar o nosso carnaval. Podemos eventualmente também criar uma associação com os grupos e dizer: organizem vocês que nós estamos fartos disto. Portanto, há aqui uma panóplia de possibilidades, uma multiplicidade de ideias que gostávamos de ver discutidas à volta deste tema. Começamos os cumprimentos da esquerda para a direita, agora vamos começar da direita para a esquerda. Filipe, em representação do CDS, faz favor.
Muito bem. Antes de mais, queria agradecer o convite e dar os parabéns à Costa de Prata por esta iniciativa. Já no ano passado tive o prazer de estar aqui nesta parceria entre a Costa de Prata e a Rádio AVFM, com um debate com os grupos de Carnaval. E são estas tertúlias que são muito importantes para se trocar ideias, para assistir o Carnaval. O Carnaval é uma festa de todos e, portanto, independentemente, e pegando naquilo que o Jaime dizia há pouco, independentemente de quem ficar à frente dos destinos da autarquia a partir de outubro, todas as ideias de todos os partidos serão importantes. Mas esta é uma festa de todo o concelho e, portanto, acima de tudo, também é importante não nos esquecermos da envolvência, da necessidade de haver um envolvimento direto com os grupos de Carnaval. Este ano foi um bom exemplo. No Carnaval de 2016, infelizmente, para todos nós, não foi o melhor. Tivemos vários contratempos, incluindo nos próprios desfiles. E a verdade é que a Câmara Municipal, e muito bem, deu aos grupos a possibilidade de encontrar soluções para e fazer parte dessas soluções para melhorar, e penso que é unânime e todos concordamos que o desfile de 2017 foi um dos melhores desfiles que já tivemos em termos de logística, em termos de organização, em termos de tempos de desfile, e acho que só assim é que faz sentido. Portanto, se todos estivermos unidos, se todos discutirmos ideias, se todos aproveitarmos as ideias, havendo comunicação, havendo interação, só assim é que faz sentido, porque o Carnaval é uma festa de todos, para todos, e é uma festa de todo o concelho. Relativamente às questões do Carnaval, acho que seria importante também fazer aqui uma referência a outras questões que têm corrido bem por parte deste Executivo. Este Executivo tem o mérito de ter introduzido a Noite da Farrapada, uma forma muito inteligente de envolver mais gente no Carnaval, gente que pretende intervir de forma espontânea, portanto ter mais gente para além das pessoas que fazem parte dos grupos de Carnaval. Tem também o mérito de ter no Carnaval Infantil introduzido outras escolas de concelho para aproximar o concelho e fazer desta a festa de todos. E também existe aqui outras questões, como, por exemplo, as plataformas para peão. É uma forma de dar outras condições a quem nos visita, a quem quer assistir os nossos filhos, embora essa fosse uma questão que fosse já falada há muito tempo, mas a verdade é que foi este Executivo que o trouxe e que, com muito mérito, e embora o fez. No entanto, o Carnaval, todos os anos, tem e vamos aprendendo, e vamos experimentando, e vamos encontrando as melhores soluções. Existem questões ainda que têm que ser reponderadas, que têm que ser pensadas. se é com uma empresa municipal, se é com um caderno de encargos para uma empresa internacional. Eu acho que esta festa é nossa e, portanto, em primeiro lugar, devemos ser nós a fazê-la. E eu não vejo problema nenhum em continuar com o serviço de carnaval a organizar os desfiles e a organizar tudo aquilo que envolve o carnaval. Sempre ouvindo na parte dos desfiles o grupo, fazendo dos grupos de carnaval e das escolas de samba uma parte integrante das decisões, mas não vejo problema nenhum nesse sistema. Agora, há questões que têm de facto de ser melhor trabalhadas. Eu desde sempre o disse, que a imagem, a comunicação e a divulgação de carnaval é de facto uma das questões que têm que ser melhoradas. Não deve haver receio em assumir o carnaval como uma das, se não a maior, festa do concelho, e devemos fazê-lo sem receio. E também devemos fazer sem receio, criar dinâmicas, criar várias preponderâncias no que diz respeito à divulgação para internacionalizar o carnaval. Nós temos as escolas de samba e muitos grupos que levam o nome do carnaval e do concelho.
Eu pedi a Filipe, desculpa interromper, força, para ficarmos pelo modelo, porque senão
só o modelo.
Começas-me a estragar as outras perguntas e eu depois fico aqui à frente desta gente toda sem saber o que é que hei de fazer. Continuando no modelo, se tiveres mais alguma sugestão, por favor.
A sugestão é esta, é o modelo, qualquer um que seja, e independentemente de tudo aquilo que os meus companheiros tenham, que não se esqueçam de colocar os grupos de carnaval a fazer parte integrante de qualquer processo.
Muito bem. Se em outubro ganhares as eleições, quem será o rosto do Carnaval de Ovar?
O rosto do Carnaval de Ovar somos todos nós. Agora, se a pergunta é quem é que irá ser responsável pela organização do Carnaval...
Isso.
Há uma coisa, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Independentemente, ainda hoje conversava isso, independentemente de quem seja o rosto à frente do Carnaval, o Carnaval está de tal forma enraizado e de tal forma preparado para sair para a rua, que sairá sempre. Agora, obviamente que, dentro, depois de uma questão de logística, a figura que será, até porque acho que é o que faz sentido e porque faço parte desta família, serei eu.
Muito bem, obrigado, Filipe. A mesma questão então para Salvador Malheiro.
Muito boa noite a todas e a todos. Cumprimentar desde já os meus colegas de mesa e desejar que tudo corra pelo melhor durante este período de campanha. Enaltecer desde já o nível com que o debate tem sido feito. Penso que é Ovar que fica a ganhar quando todos nós apresentamos ideias, sugestões para poder contribuir para um mundo melhor. Felicitar naturalmente a Costa de Prata por esta extraordinária iniciativa. Cumprimentar também os membros de outros grupos de carnaval aqui presentes. E uma palavra naturalmente para a VFM, que está sempre pronta para divulgar, para levar à casa das pessoas aquilo que se passa no nosso município. Dizer que estou aqui com muito gosto para falar de algo que não nos separa, para falar de algo que nos une a todos, tenho a certeza, daqueles que estão nesta mesa, mas também de toda a comunidade de Vareira. Falar do Carnaval, essa festa, que é a festa popular, a festa do povo, que desde 1952, sendo organizada, é aquela que tem a maior projeção. E aquilo que nós queremos para o futuro é precisamente consolidar este crescimento que tem acontecido ao longo dos anos e que também tem acontecido no passado recente. É importante projetar o futuro, tendo sempre a consciência daquilo que é o presente e o diagnóstico atual. Nós, quando começamos em 2013, recebemos todos este extraordinário equipamento que é a Aldeia do Carnaval e tentamos de imediato implementar uma série de medidas para poder ainda melhorar o Carnaval. O Carnaval é uma festa que tem a possibilidade de projetar muito Ovar, tem uma possibilidade de dinamizar muito a nossa economia local. Isto porque as pessoas cá sentem o Carnaval como ninguém. Está longe de ser uma festa artificial, é uma festa muito natural, vivida não só pelos 2 mil participantes nos nossos desfiles, mas também por todas as suas famílias e por toda a nossa comunidade, que, de certa forma, esteve sempre associada ao Carnaval. É uma forma também de nós potenciarmos as chamadas indústrias criativas que estão à volta do Carnaval. E isso é possível apenas e só com um diálogo estreito, com uma conversa muito franca com aqueles que são os grandes protagonistas do Carnaval, que são designadamente os membros de todos os grupos e de todas as escolas de samba. Nesse contexto...
Modelo para o futuro, mas, por favor.
Futuro, pensando sempre também e sabendo onde é que nós estamos. Implementámos uma série de medidas, ouvindo os grupos, que fizeram com que, neste momento, nós tenhamos um Carnaval ligeiramente diferente do passado. Já aqui foi falado, e muito bem pelo Filipe, de uma série de questões que aconteceram no passado recente. Desde logo, a criação do Serviço de Carnaval, que permite fazer uma interface entre os grupos e a própria Câmara Municipal. Ao mesmo tempo, para nós projetarmos o futuro, temos que saber onde estamos, temos que monitorizar. E fizemos um estudo grande para ter os primeiros números sobre o Carnaval. Muito se especulou, e ainda muito se especula, sobre os números do Carnaval. Quantas pessoas é que vêm à Noite Mágica, quantas pessoas é que nos visitam, quanto dinheiro é que eles gastam por estadia cá em Ovar. E, portanto, nós somos apologistas de que, para gerir bem, temos que, em primeiro lugar, medir. E depois avançamos com um aumento do investimento financeiro que foi constatado por todos, seja ao nível da animação, seja ao nível do apoio aos próprios grupos, para que eles possam sentir reconhecidos de toda a sua criatividade. E fizemos isso e sentimos o retorno de imediato. O desfile tem melhorado muito, nós próprios tentamos implementar medidas para melhorar o desfile, seja algumas questões que o Filipe aqui já elencou. Temos neste momento um desfile muito mais dinâmico, e isso deveu-se a regulamentos que foram implementados, ao facto de nós termos tratado aquela rotunda da BP, camarotes, temos aqui um salto qualitativo para quem vem visitar o nosso Carnaval, ao mesmo tempo que as condições para o peão são extraordinárias. Neste momento são motivo de cópia por muitos carnavais, a Câmara tem sido solicitada nesse contexto, e portanto nós sentimos que o futuro passa precisamente por consolidar esta que é a grande festa do povo vareiro, seguindo a dinâmica dos nossos grupos. O modelo, nós neste momento somos, com o Lolé, os dois únicos casos em que o Carnaval é organizado diretamente pela Câmara Municipal. Neste momento temos, dentro da Câmara, um serviço adstrito apenas e só para esta questão, mas, volto a referir mais uma vez, estamos sempre prontos para, conversando, dialogando, olhando para as dinâmicas naturais das coisas, sobretudo com os grandes protagonistas do Carnaval, de tentar melhorar. O nosso objetivo é sempre tentar melhorar, tentar fazer com que esta festa seja cada vez mais autossustentável. Acho que tem um potencial muito grande, mas nunca esquecendo algo que o Filipe aqui também disse, e eu me revejo, de que esta é uma festa do povo. E, portanto, não são apenas os euros que contam, conta também esta grande festa do povo vareiro.
Carlos Salvador Malheiro, a mesma questão, até coloco neste caso de outra forma, porque é natural colocá-la assim. Se vencer as eleições em outubro, a organização do Carnaval continuará nas mãos de Alexandre Rosas?
Uma diferença, e eu fiz questão de que isso tivesse acontecido logo no início do mandato, a Câmara assumiu esta festa, e eu próprio, como Presidente, assumi esta festa, estando presente em todos os eventos, dialogando diretamente com todos, mostrando a minha cordialidade com todos, para que as pessoas do Carnaval também sintam que têm o apoio, não só de todo o Executivo, mas também do seu Presidente. E isso é algo para continuar, claro está, sabendo que tenho um avançado centro, como o Alexandre Rosas, que irá sempre continuar ligado à questão do Carnaval ao Ar.
Muito bem, obrigado, Salvador Malheiro. Eu sei que é difícil para si, mas pedia-lhe para ser um bocadinho mais conciso, obviamente que tem as coisas também muito presentes e tem alguma dificuldade em sintetizar. Eu passava para Vítor Amaral, não sem antes dizer aqui uma questão apenas de contexto. De facto, o facto de Vítor Amaral estar ao meu lado não tem nenhuma razão especial, a não ser eu estar aqui a incomodá-lo no invadir-lhe o espaço. Nós tínhamos previsto mais uma mesa aqui no palco, mas a Costa de Prata no próximo ano tem que pôr um palco maior porque ela não cabia. Espero não estar a incomodar muito e vamos então avançar com a mesma questão.
Não, isto também serve para eu aprender um pouco e se calhar na próxima ser eu o moderador, que caso Jaime não possa, não é? Portanto, muito boa noite novamente e uma palavra muito especial de agradecimento para a Costa de Prata, de agradecimento pelo facto de proporcionarem esta semana a OVAR, ao povo vareiro e aos seus visitantes, a Costa Summer Week, o agradecimento pelo convite e por esta oportunidade para estes candidatos, os nossos candidatos às próximas eleições autárquicas estarem aqui a discutir a festa máxima, a festa maior do nosso concelho. A nossa candidatura tinha e tem previsto fazer uma auscultação a todos os grupos de carnaval. Isto não é qualquer desprezo pela Costa de Prata, porque a Costa de Prata está incluída nesses grupos, como é óbvio. É uma realização que estava já prevista e que a vamos fazer no dia 8 de setembro. Por isso, nós não temos nada fechado em relação àquilo que projetamos para o Carnaval nos próximos 4 anos, porque entendemos que não devemos fazer, temos ideias, temos planos, mas não os devemos fechar sem ouvir os grupos. E porquê? Porque, como aqui já foi dito e corroboro plenamente, eles são os protagonistas desta festa maior do nosso concelho. Sem eles não havia carnaval e, por isso, não faz sentido projetar o que quer que seja para o carnaval sem os ouvir. Nós temos que afirmar cada vez mais esta marca. A marca do Carnaval de Ovar é uma marca importante que temos que explorar a todos os níveis, nacional e internacionalmente, e apesar dessas ideias que temos, repito, ouvir os grupos é bastante importante. Posso adiantar, em relação à pergunta que o Jaime fez, temos a ideia, que não é fechada, como disse, porque podemos mudá-la depois da auscultação dos grupos, que a organização do Carnaval deve pertencer a quem nele participa. Não se pode excluir a Câmara, é óbvio, até por questões financeiras. O modelo deverão ser os grupos a dar as suas sugestões. É óbvio que teremos a última palavra, mas entendemos que deve sair da alçada direta da Câmara, um pouco à semelhança daquilo que foi até recentemente, salvo erro, até 2012, 2013, com a Fundação. Foi uma experiência que não foi de todo negativa. Os grupos tiveram a sua participação ativa no Carnaval e não vemos excluída essa hipótese com o modelo que poderá ser a Fundação, poderá ser uma associação. Já não vemos com tão bom grado ser uma empresa municipal, porque a empresa municipal implica novamente a participação da Câmara, mas que entendemos, e isso sim, e dificilmente, a não ser que os grupos nos convençam do contrário, o que eu não creio, até para alguma auscultação que já temos feito, dificilmente será organizado nos métodos atuais pela Câmara, e isso não significa perder o que quer que seja da qualidade do Carnaval.
A mesma questão, final, se vencer as eleições em outubro, quem será o responsável pela organização do Carnaval?
A resposta, como é óbvio, até por aquilo que disse, não a poderei dar, porque se eu defendo, e a nossa candidatura defende, que o Carnaval deve sair do âmbito da Câmara, não será depois a Câmara a decidir quem é que tem esse protagonismo. Entendemos que devem ser os grupos a decidir quem. Se eventualmente se entender que a Câmara, porque é vontade dos próprios grupos, que a Câmara deve continuar a ter uma participação ativa, tenho todo orgulho em ter uma equipa muito boa, de gente competente, e dentro desses elementos do grupo da minha candidatura será encontrada a pessoa depois para o efeito.
Muito bem, muito obrigado. Vamos prosseguir ainda dentro da mesma questão, obviamente. Passamos então para Carlos Silva.
Ora então, boa noite a todos. Eu acho que tenho necessidade de fazer aqui um ponto prévio, que é o seguinte. De facto, eu não sou de Ovar, não é? E, portanto, eu tive a minha estreia no Carnaval, pá, há uns 7 anos, e começou em casa do vereador da Cultura, do Alexandre Rosas, ou mais propriamente dos pais. Bom, eu fui lá ter, e depois de termos experimentado lá uns vinhetes que havia por lá, tivemos a preocupação depois de começar a debater alguns assuntos. E aquilo que naturalmente que na altura me impressionou foi de facto ir para a rua e ver aquela forma espontânea como uma série de grupos, e na altura o Alexandre Rosas também com um grupo pai, de mais uma dezena de pessoas, de facto pintaram-se todos por igual, julgo até com um desenho da altura e a dele, desenho original, e vieram então todos para a rua daquela forma espontânea. Temos uma organização desorganizada. E foi isso que particularmente me impressionou no Carnaval de Ovar, foi essa forma entusiástica e natural, espontânea, como as pessoas viviam o Carnaval. E francamente gostei. E de resto não falhei mais nenhuma dessas noites. Agora, eu julgo que vale a pena vermos o Carnaval em duas perspectivas. Uma, que é, digamos, a dimensão do entretenimento, e que vai naturalmente desembocar com as questões da autossustentabilidade e da economia, e por isso há pouco Salvador Malheiro em concreto falou disso, e da necessidade de medirmos muito bem o que são os impactos económicos do Carnaval, e estamos a falar sobretudo da parte dos desfiles, aquilo que gera, que implica bilheteira, e portanto aí temos que ver de facto estes tais impactos diretos, que é a receita da bilheteira, os indiretos, que têm que ver também com as organizações, as entidades que de alguma forma fornecem serviços e produtos para a organização do Carnaval, e depois os impactos induzidos, que são extremamente importantes. Estamos a falar da restauração, dos hotéis, enfim, tudo o resto que pode e que gira à volta de um evento como o Carnaval. E julgo que na perspectiva, na dimensão do entretenimento e com a noção da tal marca, bom, então aqui, de facto, estes estudos têm que ser, não feitos uma vez, mas têm que ser uma monitorização constante para percebermos exatamente para onde é que queremos ir. Até porque há dinheiros públicos envolvidos e, portanto, torna-se absolutamente essencial, numa perspectiva de equilíbrio e de responsabilidade, sabermos exatamente para onde é que nos leva o entretenimento e os resultados ano a ano, para verificarmos muito bem se os investimentos estão a ser devidamente reproduzidos.
A sustentabilidade também é outra questão que eu tenho depois, então, mais à frente, se não se importa.
Mas então vamos para a segunda dimensão, eu resumindo só em duas, e que tem que ver com aquilo que eu chamaria uma componente social. Eu tenho a noção, e não vivendo, de facto nunca desfilei em nenhum grupo de carnaval, mas que de facto há qualquer coisa que tem que ver com a socialização durante meses a fio, com o trabalho voluntário de um conjunto de pessoas, com o entusiasmo que se põe naquilo que é preparar uma apresentação. E aqui já não falo meramente do tal carnaval espontâneo, dos foliões, mas falo dos foliões mais organizados, que é daquilo que estamos a falar, do entretenimento. E julgo que esta dimensão social tem um valor de tal forma grande que não pode ser reduzido a uma visão economicista. E julgo que esta dimensão nunca pode, de facto, ser menosprezada ou ser secundarizada nesta análise. Mas direi, e já agora, e pegando mesmo na questão do Carnaval como entretenimento, que de facto ele tem que fazer parte, ou deverá fazer parte, de uma espécie de um pacote turístico para que consiga atrair cada vez mais gente a vir cá. Isto passa por estratégias que têm que ser muito bem definidas nesta matéria. Estratégias que passam até por, eventualmente, se fazerem candidaturas, e há uma tipologia de apoios comunitários para este fim, e que possam permitir que o Carnaval seja muito mais disseminado, que possa estar até, por exemplo, numa banca no aeroporto de Pedras Rubras para ser de imediato publicitado, em conjunto com outros municípios, porque não vale a pena pensarmos em fazer coisas isoladamente, que isto será sempre um erro, temos que sempre criar escala e criar cadeia, criar redes, e portanto, se isto for feito, sabe-se lá, se o Carnaval não pode vir a ser um dia o património imaterial da humanidade também. Não sei se tem condições para isso, mas vale a pena estudar. Não é?
O Carlos está-me a estragar as perguntas todas.
É mais
outra coisa. Quanto ao modelo, por
pronto,
favor.
Então vou só terminar com isso. A questão do modelo, julgo que deve ser o mais participado possível. E aquilo que funciona bem, entendo que não deve ser mexido. Se este modelo funciona bem, deixemos estar e vamos aprofundar a participação. Não veria com bons olhos um grande alinhamento da Câmara a partir do momento em que há, como disse há pouco, investimento público. Parece-me que aqui tem que haver essa preocupação. Mas com o máximo de participação, isso parece-me que sim, neste modelo, com pequenas alterações, seja o que for. E respondendo já à sua questão da cara, pá, não temos cara nenhuma, pá, nós trabalhamos no coletivo, é lá de emergir naturalmente. Agora, os valores devem ser estes. Parece-me que nunca dissociando aquilo que é o entretenimento, que é a indústria, se quisermos dizer assim, daquilo que representa o Carnaval em toda a sua riqueza, além disso. E só para terminar, dizer-lhe que, além de mais, o Carnaval em si mesmo, enquanto evento, também é o tal Carnaval espontâneo. E, portanto, há pouco o Filipe falou bem da Noite da Farrapada. Nesses termos ou noutros, acho que quanto mais se puser o povo vareiro a entrar nele, não apenas da forma organizada que o faz, mas também da forma espontânea, se calhar eu falo pela minha primeira experiência, o meu batismo de Carnaval de Alvar, mas de facto gosto muito dessas experiências mais espontâneas. Obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Vamos então para a última intervenção sobre este tema, o Bloco de Esquerda, Paulo Silva.
Muito boa noite a todos. Antes de mais, agradecer à Costa de Prata o convite e à VFM e parabenizar pela iniciativa. Relativamente à questão, e avançando rapidamente, relativamente à questão do modelo a seguir no futuro, a mim parece-me que o modelo existente é um modelo que foi testado ao longo de vários anos e que tem funcionado. Acima de tudo, eu acho que os protagonistas devem ser sempre ouvidos, obviamente, e os grupos aqui têm uma importância vital, porque são eles que vivem mais por dentro do Carnaval, são eles que sentem mais as dificuldades, e portanto também têm sido os grupos ao longo dos anos a apontar o caminho. E aí parece-me óbvio que esse modelo continue. Os grupos têm de ter uma voz ativa, os grupos têm de ter a sua participação. E têm de ser os grupos, e isto é o que eu defendo, têm de ser os grupos a dizerem para onde é que querem levar o Carnaval, porque são eles o motor do Carnaval de Alvar. E, portanto, têm que ser eles a dizer à Câmara quais são as dificuldades. E caberá à Câmara dar-lhes, proporcionar as condições para termos um Carnaval cada vez maior e cada vez melhor. A mim, parece-me que, ao longo dos tempos, tem pecado a divulgação, quer a nível nacional, quer a nível internacional, mas eu cingiria-me mais numa primeira fase já a nível nacional. Nós já temos Carnaval organizado há muitos anos, e, portanto, acho que já deveríamos ter apostado mais na divulgação e no desenvolvimento do nosso Carnaval nesse sentido. Não é que isso tenha sido descurado, mas nós vemos outros carnavais com muito menos anos e com muito menos, muito uma organização
também é
bastante
outra,
diferente,
é outra questão que eu tenho.
Bastante diferente, para pior, no meu ponto de vista, mas que tem uma divulgação muito maior e se calhar tiram maiores dividendos disso do que nós. Agora, o modelo a seguir, não me parece que uma fundação vá resolver os problemas do Carnaval de Ovar. Esse também já foi um modelo testado e não me parece que tenha resultado. Resultou durante algum tempo, depois por algumas questões teve que acabar a parte da fundação, mas eu acho que deve ser sempre a Câmara a assumir, e se é a grande, o grande evento do Conselho, e que o é, deve ser a Câmara a assumir esse papel preponderante e da promoção do Carnaval de Ovar. Obviamente que o Carnaval não são os grupos, não são só os grupos, não são só as escolas de samba. O Carnaval de Ovar é o concelho todo. São milhares e milhares de pessoas que saem às ruas. Não são só aqueles que desfilam, são também os que vêm. E somos todos nós que fazemos esta festa. E, portanto, acho que caberá sempre à Câmara ter esse papel aglutinador e de promoção e de desenvolvimento do Carnaval de Ovar, sem esquecer, obviamente, os protagonistas, e esses são os que desfilam, os que dão o corpo ao manifesto.
Muito bem. E quanto à questão do rosto?
O rosto, para mim, é o menos importante, parece-me. Obviamente que, em última instância, será o rosto do Ismael Varanda, que será o candidato e espera-se o futuro Presidente da Câmara de Ovar.